Reportagem Especial.
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa frase curta e aparentemente simples deu início a uma revolução no Brasil e até no mundo. Inserida na Constituição de 1988, depois de muita luta e mobilização popular, a sentença levou à construção do Sistema Único de Saúde, maior sistema de saúde pública do mundo, que em 2025 completa 35 anos de existência. Eu sou Maria Neves e essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do SUS. Como quase tudo no Brasil, os números do SUS são superlativos. Anualmente, o sistema realiza, em média, 2 bilhões e 800 milhões de atendimentos e representa a única forma de acesso à saúde para 76% da população, quase 160 milhões de brasileiros. Mas o caminho até aqui foi longo. Muito antes de se inscrever o direito à saúde integral, universal e gratuita na Constituição Federal, o sistema foi construído passo a passo, principalmente pelos integrantes da chamada reforma sanitária, um capítulo fundamental dessa história.
Começou a haver um movimento social com uma certa base, no sentido de buscar alternativas ao tempo em que se criticava aquela privatização da saúde durante a ditadura. Isso vai se desenvolver especialmente na segunda metade da década de 70 e que vai culminar com a 8ª Conferência e com a Constituição de 1988, bem como com a legislação orgânica da saúde.
Fundador do Observatório de Análise Política em Saúde e professor aposentado de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Jair Nilson Silva Paim lembrou um pouco de como foi a atuação do movimento sanitário para a formulação de um sistema público, gratuito e universal de saúde no Brasil. Esse depoimento consta de um livro online elaborado por ele e publicado pela editora Fiocruz em 2014. Em paralelo ao caos vigente na saúde brasileira por volta do final dos anos 1970 e início da década de 1980, começava também uma revolução ainda silenciosa no país, como afirmam os autores do livro SUS, uma biografia, Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão. Por todo o país, integrantes do movimento sanitário desenvolviam projetos em saúde pública e começavam a ocupar postos importantes em instituições governamentais. O movimento culminaria na 8ª Conferência Nacional de Saúde, citada pelo sanitarista Jair Nilson Paim, realizada em março de 1986 em Brasília, a primeira a contar com participação popular. O sucesso da mobilização para a conferência, que envolveu até fala de um personagem da novela Roque Santeiro, no ar no horário nobre da Rede Globo, foi tamanho que, além dos 1.000 delegados eleitos, compareceram mais 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil. Desse encontro, nasceu o texto que foi adotado praticamente na íntegra no capítulo da saúde na Constituição.
Já existia, no final da década de 70 e começo de 80, uma discussão bastante animada, vamos dizer assim, da necessidade que houvesse uma reforma sanitária profunda que reorganizasse o acesso da população à saúde no Brasil. Isso, inclusive, facilitou o trabalho dos constituintes, porque essas discussões acumularam propostas. Houve um encontro nacional em Brasília em 86 grande, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde.
Esse foi o deputado constituinte médico-sanitarista Eduardo Jorge. Como constituinte, ele participou ativamente da construção dos capítulos sobre saúde e seguridade social. A saúde foi a única parte da Constituição que já contava com uma proposta elaborada antes do início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. antes da criação do Sistema Único de Saúde, que foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde em 1990, a saúde pública no Brasil era um vasto deserto. Até então, somente quem tinha direito a atendimento médico no país eram os trabalhadores formais que atuassem em profissões reconhecidas pelo Estado e seus familiares. Quem não atendia a esse requisito era considerado indigente. Esse grupo envolvia desde trabalhadores rurais, que eram cerca de 37 milhões na década de 1980, até artistas e profissionais liberais. Na década de 1980, a população brasileira somava cerca de 122 milhões de pessoas. De acordo com Santini e Bulcão, autores do livro SUS, uma biografia, o sistema de saúde de então atendia aproximadamente 30% dessa população, algo em torno de 36 milhões de pessoas. O restante, em caso de necessidade, teria de recorrer ou à caridade, nas santas casas de misericórdia, que eram pouquíssimas, segundo os autores, ou pagar pelos tratamentos do próprio bolso. Essa situação levou à mobilização social por melhorias no sistema, como ressalta Eduardo Jorge.
Havia uma inquietação nas estruturas, nas autoridades sanitárias, já no final da década de 70 e 80, nas universidades, nas entidades de trabalhadores da saúde, com essa situação, porque isso era uma coisa insustentável, né? Que prejudicava não só a qualidade de vida e o direito mínimo elementar da população, mas prejudicava inclusive a estrutura econômica do país, né? Porque prejudicava a disponibilidade regular da força de trabalho necessária para a economia.
Além de atender a uma parcela muito pequena da população, o sistema de saúde vivia envolvido em escândalos. Não saía das páginas policiais, como relata o livro SUS, uma biografia, e era denunciado no plenário da Constituinte pela deputada Abigail Feitosa, então do MDB da Bahia, em junho de 1987.
A questão da saúde no país vem sendo uma luta que os setores progressistas têm levantado no país inteiro, tentando reverter o quadro que se instalou durante a ditadura, que beneficiou as clínicas e os hospitais particulares e que esvaziou deliberadamente, por falta de investimento, os setores públicos. Os hospitais e os postos de saúde das prefeituras, dos estados, do INAMPS e até os hospitais universitários ficaram praticamente sucateados. Na Previdência, então, instalou-se aquele quadro terrível de corrupção, com subfaturamento das clínicas privadas, de se inventava que se tinha feito tratamento, que se tinha feito internação e que levou toda a população à descrença e, por que não dizer, até à desesperança.
Logo após a criação do INAMPS, Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social, pelos militares em 1977, Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão relatam que mais de 97% das internações do país ocorriam em hospitais privados. O pagamento dos procedimentos, segundo explicam, era feito por unidade de serviço, como uma cirurgia, um parto ou uma internação, quase sem nenhum controle do governo. Resultado: desvios éticos e corrupção. Santini e Bulcão mostram que a situação era tão absurda que, em 1976, o então presidente do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, Reinoldo Stefanes, admitiu a realização de 600 mil cirurgias desnecessárias com dinheiro público. Os autores afirmam que a bandalheira era tamanha e a desmoralização da medicina tanta que surgiram os termos máfia de branco e trambiclínica. Um estudo realizado pelos militares em 13 estados entre março e outubro de 1979 apontou que essas práticas causaram um prejuízo equivalente a 7 milhões de dólares ao país somente nesses 8 meses. Investigação da Polícia Federal em 1985 descobriu outro esquema de fraude que só em São Paulo causou um rombo estimado em 232 milhões de dólares, tudo pago pelos cofres públicos. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto os brasileiros tentavam descobrir quem matou Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo, que foi ao ar entre 1988 e 1989, uma doença nova se espalhava pelo mundo e os primeiros casos começavam a surgir também no Brasil. Era o início da epidemia de AIDS. De acordo com os autores de SUS, uma biografia, o Brasil se tornou rapidamente o terceiro país em número de casos da doença no planeta. O horror por trás desse crescimento logo se tornou conhecido. Havia no país um mercado ilegal de hemoderivados, um negócio lucrativo para os bancos de sangue, na grande maioria privados, e que custou a vida de milhares de brasileiros. E tudo financiado com dinheiro do governo. Segundo Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão, no final da década de 1980, enquanto nos Estados Unidos a contaminação de hemofílicos por HIV era de apenas 1%, no Brasil ultrapassava os 30%. Em plena epidemia de AIDS, o sangue transfundido no país não era testado e produtos altamente contaminados eram simplesmente descartados em córregos e rios. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. Reportagem de Maria Neves, produção de Mércia Maciel e edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Todo o material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.